supremacia da iniciativa privada, do consumismo, da exploração desenfreada dos recursos naturais, da liberalização das relações comerciais e laborais, as maravilhas do mercado único, tudo isto, todos estes dogmas e argumentos foram reduzidos a nada. E tal como ficou evidente que tudo para sem os trabalhadores, ficou exposta a fragilidade do país pela falta de produção nacional e soberania, nomeadamente económica. Foi e é evidente a enorme importância dos serviços públicos, como a SNS, e a importância da intervenção pública nos setores da vida coletiva que não podem ser mercantilizados. E a natureza, o ambiente, é um destes setores. Para o PCP, os investimentos e apostas do Estado têm de ter em conta que é a sua tarefa e um direito constitucional do povo proteger o ambiente. E é a função social do Estado promover uma economia menos poluente e com menos desperdício de recursos, com planeamento estratégico, com controle sobre os setores fundamentais, como a energia, os transportes, os resíduos. Por isso, acompanharemos o projeto do PEV. Não é só possível compaginar o progresso e a proteção do ambiente, como eles estão interligados, pois se a economia girasse em torno das necessidades humanas, da satisfação das necessidades humanas e não do lucro, não teríamos estes problemas, não teríamos esta conversa. Se tivéssemos a propriedade e gestão dos setores fundamentais, se tivéssemos instrumentos económicos e financeiros, não só se travava o empobrecimento e dependência nacional, como se podia orientar a economia para o desenvolvimento ecologicamente sustentável. Agora, aquilo que não se compreende é o que o PAN propõe. Propõe categoricamente que não se apoie, de que maneira for, toda e qualquer indústria que utilize combustíveis fósseis ou que polua. Ou seja, uma empresa que tenha um carro. Não querem que o país produza, que alimente a população, que sustente as suas necessidades. E, portanto, aquilo que querem, forçosamente, é que tenhamos de mandar vir de fora. Que deixemos de produzir carne para mandar vir em contentores da América Latina. Que abandonemos a indústria agroalimentar e conserveira, que não produzamos têxteis, ou até componentes automóveis, mesmo para os automóveis elétricos, que é para serem produzidos por outros, com igual ou maior impacto de energia fóssil. Querem que continuemos a consumir 70% de peixe importado ou que entreguemos a TAP aos holandeses, que é para quando quisermos viajar de avião, ficarmos dependentes da Ryanair ou da Lufthansa. E assim não só ficamos mais pobres, senhores deputados, mais pobres e dependentes, como fazemos o maior ataque ambiental, que é o das importações, ao nível do esforço energético e logístico. Com o agravante que nós não podemos garantir padrões ambientais nesses países a quem o PAN quer entregar o catering nacional. Como é óbvio, não podemos acompanhar isto. Para o PCP, o que é preciso é produzir local, sustentavelmente, em vez de mandar vir de fora. Estabelecer prioridades e critérios ambientalmente exigentes, que se faça cumprir a legislação ambiental com os meios para isso. E também não se pode meter no mesmo saco, como faz o PAN, as responsabilidades das pequenas e médias empresas com as das grandes multinacionais. O ambiente, o povo e o país reclamam sim o controle dos resíduos, da energia, mais e melhor transporte público, uma produção diversificada, equilibrada e modernizada, que assegure o abastecimento interno, combata o sobreendividamento e a dependência, respeitando o ambiente, a qualidade de vida das populações, e é nessa luta que o PCP está.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda já trouxe uma proposta semelhante a semana passada aqui a votos e, por isso, já sabemos como é a votação. Nós propunhamos que os apoios às empresas privadas e à economia estivessem de acordo com privilégios e com prioridade à necessidade ambiental, à melhoria energética e ecológica das empresas e também à criação de emprego para a transição ecológica e energética. O PSD votou contra. Aliás, desculpe, o PSD absteve-se, como se abstém de, no seu programa de recuperação económica, dar qualquer centralidade ao ambiente e às alterações climáticas. Existe uma crise ambiental e uma crise climática, o PSD considera que não é relevante. PS, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. Pois bem, querem que a economia continue como até aqui. A economia como até aqui, o business as usual, trouxe-nos ao abismo climático, trouxe as desigualdades sociais e recusam-se a alterar esta realidade. Pois bem, o Bloco de Esquerda considera que é tempo de mudar, que quando falamos de dinheiros públicos temos que ter a igualdade social, a criação de emprego para as necessidades sociais e uma adaptação da economia que sirva os interesses da humanidade no centro. Estes partidos, pelos vistos, não querem fazer. Eu via a direita indignada, ainda há momentos no debate anterior, a falar de trabalhadores do setor privado. E falava de trabalhadores para quê? Para os proteger do abuso laboral, da precariedade, garantir os seus direitos sociais, garantir mais salário. Não. Falava dos trabalhadores do privado para garantir os direitos do setor privado sobre o setor público. E agora que falamos de apoios públicos às empresas privadas, o que é que a direita nos diz, pelos vistos? É que nem pensar de se falar do ambiente. As empresas privadas fazem muito bem o que quiserem. Não há qualquer intervenção do Estado para garantir que a economia evolui para as necessidades sociais, para que evolui para a criação de emprego, que evolui para a igualdade social e que evolui para garantirmos que a crise ambiental deixa de cessar. Pois bem, o Bloco de Esquerda está na oposição ao modelo que vocês muito bem defendem, que nos trouxe a crise climática e desigualdade. Contem com a alternativa do Bloco de Esquerda na área social e na área ambiental. Estamos aqui para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Peralta. Tem a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os dois projetos de resolução partem de um princípio que acompanhamos. A preocupação com o planeta assente na prioridade de investir em tecnologias limpas e verdes para garantir a transição de uma economia neutra em carbono. A descarbonização é hoje uma necessidade que não podemos e não devemos adiar. Temos de incentivar uma economia sustentável apostando num programa de eficiência energética e energias renováveis. De facto, o caminho faz-se caminhando. E temos de tomar decisões. Mas a verdade é que a grande maioria das empresas, de uma forma ou de outra, ainda precisam de combustíveis fósseis para desenvolver a sua atividade. E isto significa que propor não conceder apoios a empresas que os usem, neste momento de pandemia em particular, limita qualquer tipo de que tantas empresas precisam. Assim, será errado usar esta tipologia que fere o princípio que partilhamos, que não deve permitir que esqueçamos a necessidade urgente de garantir os postos de trabalho que, direta ou indiretamente, poderiam ser afetados com uma medida como esta. Aliás, imaginem o impacto social no desenvolvimento local que teriam, neste momento de recuperação de uma pandemia global, estas medidas. Um impacto ainda maior no caso das grandes indústrias que aqui se quer impedir de qualquer tipo de apoio. Mas por uma questão de princípio, volto a afirmar que este é de facto o momento de fazer melhor. A paragem mundial resultante do Covid-19 evidencia no horizonte a prioridade que tem de ser dada ao planeta por quem tem de decidir. Este é o momento para que o Governo implemente verdadeiras políticas de sustentabilidade social, económica e ambiental, assentes na economia circular. O Governo tem de assumir as suas responsabilidades e contribuir para uma gradual, rápida descarbonização da indústria. Os apoios devem, por isso, estar também em parte associados a um compromisso de desempenho ambiental e de eficiência nas cadeias produtivas por parte daqueles que os recebem. E pela mesma coerência de princípio, o PSD no Programa de Recuperação Económica, ontem apresentado, deixa bem clara a sua intenção de aposta em medidas de apoio a uma economia verde com base na transição digital e na economia circular. O compromisso do PSD com as empresas, com a indústria, é precisamente em fazer o caminho para uma cada vez e melhor, para um melhor desempenho ambiental, com menor impacto, maior descarbonização e processos mais eficientes e sustentáveis. Por último, as medidas a tomar devem sempre ter em conta o contexto da sua aplicação, pelo que devemos ser defensores do planeta, mas sem demagogia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Cabe agora a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós temos aqui duas iniciativas que não são mais do que poluição demagógica, onde se acrescenta também aquilo que é o discurso do próprio Bloco de Esquerda. Vamos lá separar as águas. Uma coisa é o combate às alterações climáticas, a promoção de uma economia verde, as energias circulares, as energias renováveis, um compromisso com e a aposta na economia circular. Eu penso que isso não há ninguém nesta casa que não o possa defender. Outra coisa bem diferente, é um momento que nós estamos a viver e que obrigam claramente à definição de outras prioridades, sem que essas outras prioridades signifiquem uma tábua rasa completa sobre as questões ambientais. Ou seja, exige-se que haja bom senso. Neste momento, aquilo que são os dinheiros públicos que aqui ouvimos falar devem ser canalizados para salvar empresas e salvar empregos. Esse é o objetivo que nós temos agora. E, portanto, isto obrigou aqui a uma definição. Agora, há algo que é estranho. É que partidos que têm este tipo de iniciativas depois têm iniciativas aqui nesta mesma casa de nacionalização, por exemplo, da TAP. Nós estamos a falar da empresa que mais polui em Lisboa. E o mesmo partido, os mesmos partidos que se queixam e que vêm aqui dizer não, não pode haver dinheiros públicos em indústrias e em empresas poluentes, em empresas que utilizam combustíveis fósseis. É o mesmo os partidos que depois aparecem aqui a querer nacionalizar a TAP. Por nacionalizar como? É com dinheiros privados? Não, serão seguramente recursos públicos. E, portanto, há uma pergunta também que se coloca, que é, os senhores fizeram um estudo para saber quantas empresas em Portugal não dependem dos tais combustíveis fósseis? Quantas? Os senhores querem encerrar uma boa parte do nosso tecido empresarial em Portugal, porque utilizam necessariamente, precisamente, esses mesmos combustíveis? Os senhores têm noção do impacto que isso terá na economia portuguesa, no número de desempregados, o impacto do PIB? E, portanto, há aqui muita demagogia nesta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. O próximo inscrito é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje não é sobre quem é mais ou menos ecologista, mas sobre como o Parlamento pode liderar e acelerar a descarbonização em Portugal. E para alguns partidos a solução é fácil. Proíba-se! Proíba-se! É a descarbonização por decreto. No caso concreto dos projetos de hoje, querem, no meio da maior crise económica e social dos últimos 90 anos, proibir qualquer tipo de apoio a empresas poluentes ou veja-se que utilizem combustíveis fósseis. O que pede a pergunta, mas há alguma empresa que resistiria a esta proibição genérica e genericamente absurda? Desde o pequeno comércio e serviços que ainda utilizam o carro para fornecimentos ou entregas, até às indústrias e agriculturas que, por mais sustentáveis que sejam, por muito que reduzam os seus impactos, têm sempre alguma emissão de poluentes. O que estes projetos defendem, na verdade, é que não se apoie ninguém. Ouvimos discursos muito bonitos, mas realmente distantes dos projetos. Porque a verdade é que os projetos em discussão podiam proibir o resgate com base em modelos de negócio insustentáveis. Podiam condicionar os apoios a um compromisso de descarbonização, mas não é isso que fazem, como por exemplo fez a França, a Alemanha, a Áustria. O seu compromisso é com uma proibição cega. Mesmo proibindo estes apoios, depois de algumas falências, depois de mais gente no desemprego, o que é que restava? As atividades poluentes, a poluição, as alterações climáticas iriam infelizmente continuar. E é justamente por isso que estes projetos são má ecologia. Porque uma transição rápida e justa para uma economia neutra em carbono não se limita a encerrar atividades poluentes. Promove a sua descarbonização através do investimento empresarial nesse sentido. Sabemos que no curto prazo esse é um caminho que implica despesa, mas também sabemos que no médio prazo é um caminho que não só é melhor para o planeta, mas também melhor para a rentabilidade das próprias empresas. Ou seja, é um resgate, talvez, mas um resgate verde. Um resgate não só das empresas, mas também do nosso futuro, do nosso planeta. E isso era muito positivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país precisa mesmo de descarbonizar e rapidamente. Estamos perante uma emergência climática, como o Parlamento reconheceu unanimemente há um ano atrás. Se somos nós, os mais jovens, vão enfrentar esta crise de forma mais severa, hoje as alterações climáticas contribuem já para propagar as pandemias e acelerar as crises económicas e sociais que hoje vivemos. Mas o combate às alterações climáticas não precisa de soluções fáceis, mas depois são ineficientes ou até contraproducentes, assentes em proibições abstratas, indiferença para a falência, para os desempregos. Precisamos sim de investimento, de uma transição justa e rápida e de um compromisso estruturado e rigoroso como aquele que estamos a preparar com a Lei de Bases do Clima. Senhor Presidente, nós não estamos contra estes projetos porque pomos a economia acima da ecologia. Pelo contrário, mas sim porque nós precisamos de soluções que, em vez de tentarem resolver a crise climática, acentuando a crise económica e social, podemos sim combatê-las em conjunto. Para a ecologia a sério, o povo português continua a contar sempre com o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Torna-se hoje evidente que nós temos um desafio